O Senado lançou o Índice de Transparência do Poder Legislativo. O Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Estaduais, a Câmara Legislativa aqui do DF e as Câmaras Municipais poderão receber um índice que vai de zero, para nenhuma transparência, a um. Transparência máxima. Para sabermos como vai funcionar o Índice de Transparência do Poder Legislativo, vamos conversar agora com Marcos Rubem de Oliveira, coordenador de controle social da Secretaria de Transparência aqui do Senado. Marcos Rubem está aqui no estúdio do Conexão Senado. Marcos, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco sobre o Índice de Transparência do Poder Legislativo.
Pois é, Marcos. Quais são os itens que serão avaliados para se chegar a esse índice de transparência de uma casa legislativa?
Bem, Adriano, o índice de transparência ele mede quatro grandes características que a gente chama de dimensões, que são as seguintes: uma transparência, dimensão transparência legislativa, transparência administrativa, participação e controle social e aderência à lei. Então, são quatro grandes características avaliadas que juntas compõem o índice de transparência como um todo.
A lei é a Lei de Acesso à Informação aprovada recentemente aqui pelo Congresso Nacional.
Exatamente. A lei entrou em vigor em 2012 e é a lei que rege no Brasil, né, essa questão da transparência dos órgãos públicos, como eles têm que proceder de forma geral para divulgar, para dar acesso às informações que são custodiadas por cada órgão público para a população.
Então, são esses quatro eixos que você explicou aí, que compõem, digamos assim, basicamente a nota das casas legislativas. Esses quatro eixos, ou esses quatro pilares, estão subdivididos em itens, subitens, para se chegar a esse índice de transparência do Poder Legislativo?
Então, sim, Adriana, a metodologia de criação desse índice foi um trabalho feito na Secretaria de Transparência do Senado Federal e ela partiu de uma iniciativa do Conselho de Transparência e Controle Social do Senado, que é um órgão que tem participação de entidades sociais como o Ethos, Transparência Brasil. E daí, dessa participação do Conselho, surgiu a ideia de medir algumas características. As grandes características são essas que a gente falou, que é a transparência legislativa, administrativa, de aderência à lei de acesso à informação e participação e controle social. Cada partezinha dessa, cada dimensão, ela é avaliada de forma mais detalhada por outras características. Então, indo um pouco mais a fundo, a gente tem essa dimensão maior, dentro de cada dimensão tem a gente chama de subdimensões, e cada subdimensão tem o seu indicadorzinho. São, ao todo, 68 indicadores que avaliam essas dimensões, essas características gerais, e por fim dão uma nota final para o órgão, para a Casa Legislativa.
Sim, Marcos, e se pode continuar a sua explicação?
Só para dar um exemplo de um indicador, uma dimensão, nessa questão da transparência legislativa, se avalia o trabalho do órgão legislativo, levando em conta a sua atividade fim, então, que é de legislar, de criar leis e de fiscalizar as atividades do executivo. Então, por exemplo, um indicador, se o órgão divulga as votações que ocorrem naquele órgão legislativo. Esse é um indicador. Caso o órgão faça essa divulgação, ele recebe nota máxima naquele indicador. Isso é repetido para todos os outros.
Então, por exemplo, participação e controle social, se a Casa Legislativa abre para a sociedade canais de participação, como aqui o Senado faz com o portal E-Cidadania, com 0800-61-2211, também tem a ouvidoria do Senado, tem, por exemplo, o WhatsApp, alguns órgãos como a Rádio Senado tem o WhatsApp, tudo isso é levado em conta nesse quesito de participação e controle social, por exemplo.
Um ótimo exemplo. A ideia dessa dimensão, participação e controle social, é ver se a Casa Legislativa ela está aberta para que a sociedade possa dar suas sugestões nas atividades que estão realmente ocorrendo. E são vários os canais que podem ser feitos, que se pode fazer isso, né? A rádio, Senado, por exemplo, é um canal que é bastante utilizado, mas além desses canais tem toda a recepção de mensagens, e além disso existe a possibilidade, por exemplo, é uma coisa que o índice avalia também, de que o órgão institua conselhos que vão interferir na atividade da Casa Legislativa, e que nesses conselhos tem a participação da sociedade geral, da sociedade civil organizada.
Agora, ok, então, aí estão os critérios para se formar o índice que vai de zero para nenhuma transparência até um, que é a transparência total. É muito semelhante ao tal do IDH, que é, que é feito pela ONU, que é zero, nenhum índice de desenvolvimento humano, para um, que é o índice máximo de desenvolvimento humano. Então, o índice de transparência vai ficar entre 0 e 1. Agora, ok. Agora, quem vai dar essa nota? Quem vai estabelecer, por exemplo, que uma casa legislativa recebe, por exemplo, uma nota 0, uma nota 0,5, um exemplo, nota 0,6 ou até 1?
Desde que a Lei de Acesso à Informação foi criada, a gente tem visto surgirem vários indicadores, né, de transparência, principalmente voltados para o Poder Executivo. A ideia do Senado Federal, do Conselho de Transparência, ao criar esse índice de transparência do Poder Legislativo, é colocar na mão do cidadão comum, do cidadão brasileiro, uma ferramenta, uma forma de avaliar, de ele mesmo avaliar a transparência dos órgãos que ele pretenda avaliar. Então não existe hoje definido um órgão, uma entidade específica que vá fazer essa avaliação de todas as câmaras. O Senado Federal, ele não tem a intenção de ser o avaliador de câmaras municipais, da Câmara dos Deputados. O Senado Federal, ele está disponibilizando uma metodologia que partiu de um estudo, de uma comparação, por exemplo, como você citou da metodologia do IDH, também foi uma das inspirações. Então, a ideia foi disponibilizar para a sociedade um método, observando quais são as atividades específicas do Poder Legislativo, que um método que a sociedade possa realmente fazer ela mesma essa avaliação. A ideia foi fazer um índice simples, ele é um pouco, vamos dizer assim, ele tem 68 indicadores, né? Então não é uma atividade que você faz em um instante, exige um pouco de elaboração, mas apesar disso, cada ponto avaliado, ele é colocado para ser avaliado de uma forma mais simples possível, para permitir que qualquer pessoa realmente com interesse na área possa fazer uso.
Então, vamos aqui deixar bem clara essa questão. Então, por exemplo, o cidadão está ouvindo, por exemplo, essa notícia: opa, gostei da ideia, eu quero, por exemplo, avaliar o índice de transparência aqui do Senado. Então, por exemplo, no site do Senado vai ter um espaço para ele acessar e ir dando nota para cada um desses itens, dando a sua conceituação para cada um desses itens, e no final a soma, o conjunto dos cidadãos que opinaram vai formar o índice, seria isso?
No site do Senado, já está disponível, senado.leg.br/transparência. Ali já está disponível o índice de transparência. O que nós disponibilizamos nesse momento foi um manual que ensina como a pessoa fazer. E esse manual, ele vai num nível de detalhe de especificação e sugere uma metodologia que permite realmente que qualquer cidadão, né, de posse desse manual possa realmente aplicar. Por enquanto, a atribuição da nota, a pessoa pode fazer usando seu Excel, até a mão mesmo, não tem problema, o cálculo é realmente simples. A gente fez recentemente, Adriano, uma consulta pública, que foi o seguinte: disponibilizamos, né, essa manual, essa metodologia para a sociedade como toda, para que a sociedade se manifestasse sobre esse índice. E uma das manifestações foi justamente isso. Alguém sugeriu, um cidadão, né, sugeriu que o Senado disponibilizasse também uma ferramenta que permitisse que a pessoa facilmente, né, fosse atribuindo as notas, que ao final sairia esse valor geral. Então isso é uma coisa que está em estudo no Conselho de Transparência, a Secretaria de Transparência que está à frente desse estudo, de quem sabe futuramente oferecer uma ferramenta de informática para que se calcule essa nota. Hoje, a ideia, a forma, o como fazer já está disponível para toda a sociedade.
Nós estamos conversando com o Marcos Rubens de Oliveira, coordenador de controle social da Secretaria de Transparência aqui do Senado. Ele está conversando conosco sobre o lançamento do Índice de Transparência do Poder Legislativo. Então, no momento, existe a ideia, a formatação já está pronta. Agora, como isso vai ser disponibilizado? Por exemplo, um ranking das casas legislativas mais transparentes ou das casas menos transparentes, isso vai ficar para uma segunda etapa.
Isso já fica para uma segunda etapa, com a abertura, né, com a possibilidade de que entidades não governamentais, ONGs, apliquem esse índice de transparência. O ideal, realmente, na nossa opinião, é que, uma vez com esse conhecimento, que alguma entidade independente, que não seja o próprio Senado, que possa fazer essa avaliação, até para dar mais isonomia, né, a esse processo de avaliação. O ideal, realmente, é que alguma organização não governamental, por exemplo, ou então alguns grupos de cidadãos se manifestem esse interesse. O que hoje a gente tem realmente foi uma metodologia pensada da forma mais direta, mais simples possível, e, por outro lado, mais independente, mais isonômica possível, tentando avaliar quão próximo está, né, uma casa legislativa daquilo que especifica a lei em relação ao que ela tem que disponibilizar nos seus sites. É interessante fazer essa observação, que a gente está avaliando hoje a transparência que a gente chama de transparência ativa, que é aquilo que o órgão público disponibiliza para a sociedade sem que a sociedade precise fazer um pedido formal. Então, com isso a gente avalia realmente se o órgão está próximo daquilo que é esperado, tendo em vista a lei, né? E também próximo daquilo que é o seu papel pela Constituição, por exemplo, pelos seus regulamentos, né, internos.
É interessante, então, essa ideia, porque eu estou vendo aqui no portal do site Transparência do Senado, então senado.leg.br/transparência, então já tem aqui o portal de transparência, o Índice de Transparência do Poder Legislativo. E a gente acessa aqui o manual do Índice de Transparência do Poder Legislativo. É um documento bem interessante, bem completo. Eu já li boa parte aqui desse documento. Então, o cidadão, tendo acesso a esse material, a esse manual, ele pode fazer, no primeiro momento, uma avaliação pessoal. Opa, deixa eu ver aqui os 68 quesitos. Essa casa legislativa, nesse aqui está bem, esse aqui não, nem tanto. E no final ele pode ter uma percepção pessoal daquela casa legislativa, se ela é transparente ou não. E no futuro, numa segunda etapa, uma entidade independente poderia, com base nesse manual, formar um ranking das casas legislativas. Seria exatamente essa ideia, né, Marcos?
É, exatamente. Exatamente essa ideia, Adriano. O grande diferencial é justamente essa dimensão que a gente chama de dimensão transparência legislativa, que é uma visão da transparência bem voltada para as características do poder legislativo. Então, essa é um grande diferencial dessa ferramenta, que agora está aí disponibilizado para qualquer cidadão brasileiro, né, que tenha interesse em conhecer, em medir a transparência da sua Câmara, do próprio Senado, ou então da Câmara dos Deputados, está sempre aí à disposição. A gente está, além de termos recebido, né, sugestões para melhorar a construção desse índice no mês de outubro, que foi quando ocorreu a consulta pública, a Secretaria de Transparência, né, por meio do Conselho de Transparência, está à disposição aí para qualquer dúvida que possa surgir na aplicação, ou qualquer nova sugestão que, quem sabe, pode vir a ser implementada no futuro, né? Esse índice, ele é um índice bem completo, mas, claro, qualquer boa ideia, qualquer sugestão, a gente está sempre disposto a receber.
Portanto, fica o convite para você que está ouvindo essa entrevista aqui na Rádio Senado, que participe desta iniciativa interessante aqui do Senado Federal de se criar o Índice de Transparência do Poder Legislativo. Então, você pode acessar o endereço senado.leg.br/transparência. Lá você tem acesso ao manual do Índice de Transparência do Poder Legislativo e você já pode ir conhecendo os quesitos que podem sugerir que uma casa é transparente ou não. E aí você mesmo pode chegar a uma nota, fazer seu juízo de valor e chegar a uma nota entre 0 e 1. 0 para nenhuma transparência e 1 para transparência total. E depois, quem sabe, aí tenhamos um ranking nacional aí com o desempenho das casas legislativas aqui no Congresso Nacional, Câmara e Senado, as Assembleias Estaduais, Câmara do DF e as Câmaras Municipais. Marcos Rubens de Oliveira, coordenador de controle social da Secretaria de Transparência do Senado, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista e parabenizar toda a equipe da Secretaria de Transparência do Senado por esse trabalho para deixar ao cidadão uma ferramenta que o permita avaliar a transparência do poder legislativo. Muito obrigado, Marcos.
Nós é que agradecemos, Adriano. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de passar esse trabalho da equipe da Secretaria de Transparência, que realmente a gente ficou muito feliz, orgulhoso de fazer, de colocar à disposição da sociedade. E estamos aí também à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que possa surgir a respeito. Estamos aí. Um abraço.
Então, ouvimos então Marcos Rubens de Oliveira, da Secretaria de Transparência aqui do Senado Federal.